Ora então, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Olá, Raquel.
Olá,
Bem-vinda.
Helena, obrigada pelo
Bem-vindo
convite.
ao Conversas à Solta. É um prazer tê-la aqui. E vou começar por apresentá-la, para quem não a conhece. Se eu disser alguma asneira ou cometer alguma incorreção, faça favor de me
Muito
corrigir.
bem.
E chama-se Raquel Vaz Pinto. Nasceu em Luanda, em 1973. É investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. Da Universidade de da Universidade Nova de Lisboa e professora associada convidada da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da mesma universidade, onde leciona as disciplinas de estudos asiáticos e história das relações internacionais. Foi presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política, de 2012 a 2016, e consultora do Conselho de Administração da Fundação Carlos Gulbenkian, de 2020 a 2022. Autora de vários artigos e livros, entre os quais A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, A China e os Direitos Humanos, editado pela Tinta da China, e Os Portugueses e o Mundo, editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Os seus interesses de investigação são a política externa e a estratégia chinesa, os Estados Unidos e o Indo-Pacífico, a liderança e a estratégia. Atualmente é analista residente de política internacional da SIC Notícias e da TSF e faz a dupla com o Pedro Vieira, que eu gosto muito, no novo podcast As Amigas de Eleonor, da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. A terminar um livro que será publicado pela Tinta da China sobre os desafios colocados pela China às democracias liberais europeias, incluindo a portuguesa. Ora, isto é um tema interessante. Apaixonada por futebol,
Ui,
é benfiquista ferrenha.
isso mesmo.
Só somos duas. Pronto, está feita a apresentação e poderíamos começar pelo título deste último livro, que está a acabar, suponho. Mas se queremos falar de mais coisas, tenho que nos dar um pequeno resumo. Os desafios colocados pela China às democracias liberais europeias, incluindo a portuguesa. Porque estamos numa fase em que só se fala da Ucrânia, do Próximo Oriente, mas nunca nos podemos esquecer da China e dos Estados Unidos, não é? E desta concorrência de forças que está permanentemente em jogo e que parece que não tem nada a ver com nada, mas tem a ver com tudo.
Tem,
Tem, pronto. Portanto, acho que começamos por aí.
tem que ver com tudo. É uma rivalidade ou uma concorrência que começou de forma mais concreta, eu diria, nos últimos 5, 7 anos, ou seja, nós europeus, há 5, 7 anos, sinceramente, a relação com a China era muito menos questionada do que é hoje. Mas também pela política mais assertiva da China, seja em matéria de investimentos, seja mesmo a nível da sua política externa, a própria Europa, e quando digo Europa, estou a falar, obviamente, da União Europeia, embora
Sim,
isso
claro.
seja redutor, porque, obviamente, há mais Europa
Há
do que a
mais
União
Europa para
Europeia,
além dessa. Sim.
mas também foi uma reação a essa política mais assertiva. E por outro lado, os Estados Unidos, o primeiro sinal foi ainda com Obama, em 2011, quando o Obama anunciou aquela ideia do pivô para o Pacífico, que depois teve que mudar, porque pivô tinha assim uma tónica muito militar. Enfim, a ideia foi voltar a lembrar ou voltar a recentrar as atenções dos Estados Unidos em toda essa enorme região. Mas, sobretudo, fazer face a um país que, enquanto os Estados Unidos estiveram mergulhados, seja no Afeganistão, seja no Iraque, sobretudo no Iraque, que foi uma invasão com consequências que ainda hoje
Verdade.
olhamos e vemos, nesse sentido foi deixar de reagir e passar a pensar de forma mais estratégica toda esta realidade. E depois, a partir de Obama, as coisas foram sendo feitas, foi fazendo o seu caminho. A administração Trump reforçou esse aspecto e, com a administração Biden, esta ideia ou este conceito do Indo-Pacífico, ou seja,
Certo.
dois oceanos, o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. É um conceito ainda muito aberto, ou seja, nós não temos fronteiras óbvias, não há uma adesão óbvia, nada que se pareça, mas é o recentrar dos Estados Unidos, e bem, do ponto de vista estratégico, sendo claro, isso também é assumido nos documentos oficiais dos Estados Unidos, porque aí está logo um ponto de partida que é importante. Nós sabemos bem aquilo que os Estados Unidos querem, pensam, e às vezes até demais, como podemos ver por todas estas, enfim, inúmeras trapalhadas e cenas muito tristes que vamos vendo, seja mais na Câmara dos Representantes do que no Senado, mas ainda assim dentro do Partido Republicano, sobretudo, embora também no Partido Democrata haja quem queira dar esse ar da sua graça, mas há, nós sabemos que, e os Estados Unidos dizem isso de forma muito clara, em termos de potencial, em termos de condições, em termos de objetivos e de estratégia, há apenas um competidor, a expressão é essa, um competidor, um rival, que é obviamente a China. E portanto, isso, essa relação de rivalidade, competição, de contudo, o que isso, mas é de facto uma relação a nível estratégico mais importante, é isso que deve ser e deve servir de base a todas as nossas leituras internacionais.
Certo.
E depois, a partir daí,
portanto,
nós...
há essa camada de base.
É tipo uma espécie, é algo macro.
Exatamente.
Ou seja, é algo que está tudo, e depois tudo o resto pode ou não ser construído, reforçado, pensado, através de tudo isso. Porque, de facto, estamos a falar de dois países, uma superpotência, a outra candidata à superpotência. A China não é uma superpotência ainda, nem por sombras, mas é pensarmos que há uma vertente global, ou seja, quando olhamos para o mundo, temos, em termos geográficos, temos que pensar na maior concorrência que existe, por exemplo, em relação ao Ártico, que infelizmente, devido ao degelo e às alterações climáticas, é um território cada vez mais de concorrência também entre os vários países. Temos que pensar, por exemplo, no continente africano, que também tem tido uma agência maior, ou seja, um maior protagonismo dos seus países, da sua União Africana, e claro, a Europa, e em todos estes territórios há essa uma espécie de coluna vertebral.
Certo.
E depois tudo o resto elenca aqui.
Sim, perfeitamente, percebo perfeitamente. Mas isso normalmente está ausente das grandes discussões de política, porque se nos centramos, há tendência para nos centrarmos só no que está a acontecer. Esquecemos-nos do contexto global.
É, mas isso também é explicável, porque isto é algo que tem vindo a acontecer umas vezes mais nos bastidores do que outras, e é óbvio que nós também reagimos àquilo a que está a acontecer, e ainda bem, porque...
Sim.
Se não fosse essa nossa capacidade, até não apenas do ponto de vista analítico, mas também emocional, nós não tínhamos sentido, e não continuaríamos a sentir uma solidariedade óbvia com os ucranianos na sua luta de serem invadidos, da tentativa de subjugação
sem
por parte
dúvida
da Rússia. Portanto, também esse dia-a-dia também é importante, e depois também compete às pessoas que trabalham estas áreas tentar ajudar a fazer essas leituras, ou seja, introduzir o elemento mais macro, introduzir outros aspectos que possam estar menos nos holofotes, mas que são fundamentais para eu perceber o mundo. E hoje, de facto, isso é uma característica da globalização, pior ou melhor, eu hoje não posso de todo pensar que o que acontece, sei lá, na China não me afeta. Afeta e de que maneira?
Claro que sim. Só queria, para fechar este tema, e depois irmos à Europa propriamente dita e o papel da Europa no meio disto tudo, começou por dizer que a China, de há uns 5, 7 anos, tem tido este comportamento. E isso tem a ver com a liderança chinesa, penso eu, não é?
Xi Jinping.
Pronto, portanto, começou nessa altura. Porque antes dele não havia esta tensão tão marcada.
Não existia essa tensão tão marcada.
Exato, pronto. Só para contextualizar,
claro,
e temporalizar
claro. Então,
as coisas.
Então, começamos por aí. Xi Jinping é eleito com aspas, claro.
Exato.
É eleito secretário-geral do partido, e esse é o lugar mais importante. A China é aquilo que na ciência política se chama não é um Estado, entre aspas, a que nós estamos mais habituados em termos de, obviamente, por sermos uma democracia liberal, mas é esta ideia do partido tracinho Estado. Ou seja, eu antes de ler quem é o presidente, quem é o ministro da defesa, eu tenho que ler primeiro quais são os lugares, quem é que ocupa os cargos importantes no partido.
Claro.
E, portanto, esse primeiro secretário-geral do Partido Comunista da China, e isso foi em 2012, e em 2013, neste caso concreto, passa-se à presidência da China, e da República Popular da China. E, portanto, isso começou, e houve ali, nasci no início, uma espécie de entusiasmo, pensou-se que Xi Jinping iria continuar um certo caminho, que isto tem sempre que ser dito com alguma cautela, porque estamos a falar de uma ditadura, portanto, mas a ideia seria que, com Xi Jinping, que o caminho de pelo menos não reforçar a repressão fosse seguido. E Xi Jinping, nos primeiros tempos, ainda deu assim uns ares da sua graça, mas depois começou de forma muito clara a fazer esse caminho de maior repressão interna e também, do ponto de vista externo, a ter uma posição muito mais forte, mais assertiva.
E interventiva também.
E interventiva em muitos aspectos. Depois há aqui duas situações, vai lá, há outras muitas no mundo, há o que vem acontecendo em relação a Taiwan, por exemplo, o que estava a acontecer em Hong Kong em 2019, que só foi abafado do ponto de vista da nossa atenção mediática com o início da pandemia,
claro,
não é? E por razões óbvias e como se pode compreender, mas essa tónica de maior repressão e uma política externa mais nacionalista, assertiva, mais de confronto, é clara. Basta perguntar, por exemplo, a um país que também falamos muito pouco, que é a Índia.
Pois.
Porque muito frequentemente há conflitos, não são apenas escaramuças, há conflitos sérios numa fronteira que ainda hoje não é consensual entre os dois países. E, portanto, essa tónica de maior assertividade acabou por ser reforçada, não porque o início da pandemia tenha acontecido na China. Eu acho todo esse discurso absolutamente lamentável, a conversa de que o vírus é da China e tal, acho mesmo lamentável. Aconteceu na China e é sobretudo o que a pandemia nos fez repensar. E aqui, até mais do que os Estados Unidos, eu diria que para a Europa foi uma espécie de acordar. Porque de repente, não é tão de repente, mas do ponto de vista da percepção, nós chegamos à conclusão, que para quem estuda a estratégia é óbvia, por mais racional que seja do ponto de vista financeiro, ou seja, tenho muito menos custos e, portanto, também consigo ser mais competitivo, ter tudo num país, neste caso a China, podia ser outro.
Estar dependente de um único país.
E estar dependente, ao ponto de nós termos estado com várias, para além de toda a preocupação, de tudo aquilo que a pandemia provocou em termos de sofrimento, de mortes, de confinamentos, que é absolutamente antinatura, devo dizer, e tudo isso, e do ponto de vista económico, e o choque que tudo isto teve, nós estivemos a discutir vacinas, estivemos a discutir máscaras, estivemos a discutir
ventiladores
e um conjunto de aspectos ou seja, a pandemia, infelizmente, pelas piores razões, fez-nos pensar que se calhar é bom ter uma maior autonomia do ponto de vista estratégico. E tivemos também a sorte, e eu reitero este aspecto, a sorte, de ter à frente da Comissão Europeia uma líder com letras grandes, ou seja, uma liderança que pode não agrada a gregos e a troianos, mas esse é, eu penso que é talvez neste caso concreto uma mais-valia no meu entender, porque ela foi capaz de enunciar para a sua comissão, e na altura até foi assim um bocadinho secundarizada, ou seja, pensou-se, esta conversa do estratégico, esta conversa de geopolítico.
Lá vêm eles com estas coisas, sim.
Mas, de facto, a pandemia e depois o início da guerra russa na Ucrânia, ou, como dizem os ucranianos e muito bem, da invasão, em maior escala ou em larga escala. Porque a Ucrânia foi invadida em 2014 e, portanto, há década que está em guerra.
Exato. Começou portanto, por aquele bocadinho e depois...
Estes dois aspectos conjugados que hoje também não só nos fizeram, eu diria, revalorizar esta pertença que nós damos quase como adquirida à União Europeia e à NATO.
Para lá.
Mas por outro lado também nos fez interrogar muito internamente, ou seja, como é que fazemos, como é que ajudamos, até onde é que vamos, e portanto estes últimos anos têm sido, para quem estuda as relações internacionais,
muito intensos,
mas ao mesmo tempo muito fortes, ou seja, hoje em dia nós não questionamos e bem a existência de uma nação ucraniana.
Pois.
Algo que talvez antes algumas pessoas poderiam
pôr em causa.
No fundo, comprar aquela narrativa russa,
sim,
que a Ucrânia eram duas partes e,
exatamente,
portanto, nunca funcionou muito bem e tal. Mas lá está, mais uma vez, isso também é a altura certa para as pessoas que trabalham estas áreas, que sabem essas áreas, também poderem dar o seu contributo,
claro,
e fazer um papel muito, muito pedagógico, que é que eu penso aquilo que é o melhor que há,
sem dúvida,
que é passar o conhecimento e depois ter um olhar crítico sobre aquilo que vai acontecendo.
Claro, claro que sim. E em relação à Europa de hoje, o que é que acha que se está a passar? E qual será o caminho? Porque a Europa está numa quase encruzilhada, não é? E como é que vê a Europa neste contexto atual?
A pergunta é ótima e a resposta mais honesta é não sei. e não sei pelo seguinte. Primeiro, vamos ter eleições este ano.
Pois vamos.
E o bom de vivermos em democracias liberais é que não sabemos à partida quem é que vai vencer as eleições. Portanto,
sim,
esse é um aspecto muito, muito relevante. E estas eleições europeias podem ou não reforçar o caminho que a Europa tem feito.
É isso.
A União Europeia tem feito um caminho, que é um caminho, temos que ser muito, também muito realistas, extremamente difícil. E por isso é que eu elogio tanto a liderança de Ursula von der Leyen, porque, primeiro, imaginem o que é ter que gerir enfim, pensar numa política externa que agrave a 27 Estados, sendo um deles a Hungria. Já podemos falar sobre isso,
já é um
se a Helena quiser,
só por sim.
Que já não é uma democracia liberal. Temos aí um problema de fundo extraordinariamente relevante.
Não sei como é que a União Europeia vai resolver isso.
Pois, mas isso eu parece-me que mais cedo ou mais tarde vamos ter que fazer aqui, talvez mesmo, quiçá, como diria o grande Júlio César, que é um dos meus favoritos, a atravessar o Rubicão.
A nada.
Atravessar o Rubicão parece-me a mim. Mas em termos de liderança, ou seja, primeiro é esse aspecto, depois... A União Europeia, eu sei que isto é óbvio, mas tem sempre que ser dito, não é um Estado. Portanto, muitas vezes as pessoas têm umas expectativas quase irrealistas sobre aquilo que a União Europeia pode, mas depois também não querem, ou pelo menos não entendem que isso deve ser feito, abdicar ou passar a gerir a sua soberania de forma mais partilhada. Portanto, essa questão de fundo, eu penso que só pode ser honestamente respondida se a União Europeia for capaz de fazer aqui três objetivos. Primeiro, ser capaz de pensar numa arquitetura institucional na qual os mais pequenos, ou seja, os países menos fortes, não se sintam esmagados pelos países do costume. E quando eu digo esmagados é nós podemos ter, de facto, voz ativa nesse processo político. Ou seja, não temos que estar... É óbvio que a Alemanha tem um peso absolutamente, como dizem os miúdos hoje, brutal em todas estas decisões.
É o maior contribuinte.
A França, a mesma coisa, por razões diferentes, mas há também essa preocupação do equilíbrio, porque eu penso que muitos dos receios dos países que não são países com mais dimensão, grandes potências, não sei se serão, mas isso depois também é outra discussão, mas a nível europeu, sem dúvida, e nós sentimos que os nossos interesses estão acautelados. Essa é uma resposta à qual ouvi dizer que Miguel Poiás Maduro esteve neste programa, portanto fui logo confrontada com a realidade, o que é que se pode dizer de interessante a seguir ao Miguel Poiás Maduro, portanto fica aqui um bocadinho...
Não falámos muito sobre a Europa.
Mas o Miguel é uma daquelas cabeças extraordinárias, sim, portanto nesta matéria europeia de arquitetura, eu penso que o Miguel, sem dúvida, é uma daquelas pessoas que nos pode ajudar a pensar é que se consegue fazer este equilíbrio institucional. Em segundo lugar, a questão da prosperidade, ou seja, a União Europeia começou por ser um projeto, obviamente, lá vamos nós, o carvão e o aço, e depois a parte económica. E nós, europeus, nesse sentido amplo, vivemos um período de grande prosperidade, ou pelo menos de um recomeço, porque muitas destas economias estavam totalmente arruinadas com a Segunda Guerra Mundial, e portanto há também esse lado, mas para nós portugueses foi de facto algo absolutamente extraordinário, ou seja, nós fomos não só todo este processo europeu, para nós, isso também é uma pergunta boa sempre para fazer, é pensarmos porque é que os países entraram ou quiseram entrar na União Europeia. Para alguns países, como Portugal, foi o reforço, não é? A solidificação da nossa democracia, com muito orgulho, da nossa democracia liberal, cujo início faz 50 anos, agora em 2024, mas obviamente também a questão de olharmos para os países europeus e desenvolvermos-nos. O país desenvolveu-se em três décadas de uma forma absolutamente extraordinária.
Foi um balão de oxigênio brutal.
Tudo, o desenvolvimento no seu todo. Falta fazer muito, com certeza, mas isso de facto é inequívoco. Mas depois há outros países que entraram na União Europeia com o objetivo claro de a pertença a esta organização, como a própria pertença à NATO, seria um reforço em caso de uma ameaça russa. Portanto, as razões são diferentes. E, portanto, eu diria que esta questão da prosperidade é muito importante, porque nós hoje, a Helena há bocado dizia encruzilhada, nós estamos também num momento das nossas democracias liberais, no qual temos uma geração de jovens extraordinariamente qualificados. Eu tenho a sorte de poder conhecer muitos desses jovens, e ao mesmo tempo não têm, olham à sua volta, e seja porque não conseguem arrendar ou comprar uma casa, seja porque não conseguem ter de facto um emprego ou um trabalho no qual sejam capazes de contribuir e de progredir e de sentir realizados, tomam opções que a nosso país nos doem na alma.
Eu tenho um filho lá fora.
Pronto, está aí um
bom exemplo. E agora uma neta, a minha primeira neta nasceu lá fora, está lá
Mas
fora.
Mas isso é uma realidade muito, muito dura.
Cada vez mais banal.
E, portanto, esta questão da prosperidade tem que ser mesmo... Ou seja, nós precisamos de prosperidade também para poder... para poder ir ao encontro daquilo que é a preocupação dos pais, das famílias, das pessoas em geral.
Sim, aqui é avós, pais e filhos e netos, no fundo, todos queremos
que
a mesma coisa.
Que é isto
coisa.
De termos...
Um país em que possamos ser felizes e prosperar.
Exatamente. Eu acho que aí os americanos, com todos os seus percursos...
Geral.
aquela expressão do o direito a ser capaz de ser feliz ou de alcançar aquilo que considera ser a sua felicidade, que é diferente para todos nós. Mas isso eu penso que é uma formulação extremamente feliz, para além do óbvio. E, portanto, esse segundo aspecto, para mim, é mesmo esta questão da prosperidade, das condições socioeconómicas.
Uhum.
E, em terceiro lugar, o sermos capazes de ter uma voz, não digo única, isso eu penso que é um caminho muito difícil, mas uma voz do ponto de vista político e do ponto de vista da defesa.
Certo.
E nenhum destes três caminhos é fácil, eu certamente não tenho uma resposta para dar, mas são três caminhos importantes,
uhum,
que nos podem ajudar a perceber. Para todos para estes três caminhos, seja uma Europa que aposta mais nas chamadas indústrias de defesa, ou seja, a parte mais industrial, a parte mais das fábricas de armamento, das munições, dos materiais. E depois também começar a pensar numa estrutura que nos permita, nem que seja, cumprir um mínimo olímpico.
Exatamente.
Porque do outro lado do Atlântico, mais do que a figura, eu posso dizer este adjetivo, execrável, Donald Trump, mais do que isso, é sobretudo uma coisa que a mim me preocupa imenso, que é: estarei eu a assistir, estaremos nós a assistir nos últimos anos ao fim daquele partido republicano? E quando eu digo aquele, lá está, nós podemos ser de esquerda, podemos ser de direita, isso nos Estados Unidos não é tão, a correspondência não é tão óbvia, mas podemos discordar em matéria até de alguns valores, podemos pensar de forma diferente, mais estatista, menos estatista, podemos ter imensas discordâncias, mas isso é bom e é essência, que bom que é nós debatermos com alguém que pensa de forma diferente. Isso é a coisa melhor que há. Desde que, obviamente, que haja fundamento e boa fé de um lado e do outro. Isso é também outra coisa muito importante. Mas nesse processo todo, independentemente das opções políticas, que lá está, mais uma vez podemos discordar, política externa mais intervencionista, menos intervencionista, as enas neiras cometidas a nível externo, outras que por inação, portanto, um conjunto de críticas, mas isto sem sepetência é isto.
Sim, todos
os dias ser criticado, claro, porque fez ou não fez, claro, mas estaremos nós a assistir ao fim de um partido republicano que teve figuras como, ou seja, dois presidentes que fecharam o ciclo da Guerra Fria, seja Ronald Reagan, com todas as suas aventuras, seja aventuras políticas, bem dizendo, que fique bem claro, e depois um presidente como foi o seu sucessor, George Bush, cuja política externa foi muito, 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 muito interessante numa época extraordinária. Ou seja, isso a mim preocupa muito mais, porque é uma coisa estrutural, porque é, e quando olho para as, enfim, quando olho para os debates, quando tento compreender, ainda assim há uma certa diferença entre os republicanos no Senado e os republicanos na Câmara dos Representantes, mas por outro lado, e ainda recentemente saíram dois artigos sobre isso, um no Financial Times e outro na New York Review of Books, penso eu,
sim,
que apontavam para, faziam os cálculos à média de idades.
Ah.
Ou seja, à média de idades na administração, eu penso que é no Senado em particular, no Congresso. E nós estamos a discutir um dos temas desta eleição,
pois,
é a idade do presidente e daquilo que parece ser o seu rival ou candidato republicano. Mas os dois artigos diziam, olhem, mas se nós olharmos para o Senado, se olharmos para outras partes, a situação não é particularmente melhor. Portanto, esse é um aspecto muito preocupante.
Anos, não é?
E por isso mais, há aqui uma oportunidade que demora muito tempo, que temos que pensar a médio e longo prazo, que tem que exigir muita habilidade política para negociar um pacto a médio e longo prazo, porque é a ideia de que a Europa passar a ter eu não digo uma estrutura, mas ser capaz de ter o chamado hard power, ou seja, que é importante em relações internacionais. Nós podemos ter muito soft power, mas até aqui temos, acabamos por ter que contar com o hard power dos Estados Unidos.
Verdade.
Isso cada vez mais tem uma vírgula, se não for mesmo... E, portanto, temos que, são avisos à navegação, são um conjunto de aspectos.
E acha que a Europa vai ser capaz de o fazer?
Eu penso que estas eleições podem ser importantes e os próximos anos são determinantes para nós estarmos em condições de responder a essa pergunta. Okay. Porque dependendo destas eleições, dependendo dos equilíbrios,
exato,
se vamos assistir ou não a um reforço de movimentos de extrema, seja movimentos extremistas, movimentos que como é que eu os descrevo, com muita dificuldade.
Sim, sim.
E, portanto, esse para mim é um ponto importante. Não estamos talvez a dar... É ano de eleições nos Estados Unidos,
exato,
já andamos todos com nervos a assistir a tudo e a seguir tudo e a pensar e tal, mas de facto estas eleições europeias são muito, muito, muito importantes e muito relevantes, e gostava eu, e tenho a certeza que muitos de todos nós, gostava eu que nós para estas eleições tivéssemos um debate sério
sobre
o que é isso da União Europeia, o que é que queremos, o que é que precisamos, como é que fazemos, e algo que são eleições que acabam por ser mais secundárias face às nacionais, e
muito valorizadas internamente,
porque obviamente é o nosso país que estamos a falar, mas do ponto de vista sistémico, do ponto de vista daquilo que é o nosso futuro a médio e longo prazo, a mim parece-me que são eleições determinantes.
Sem dúvida. E fica desde já feito o convite para cá vir outra vez, antes das eleições europeias, para falarmos só da Europa, com calma.
Ah, então tem que convidar o Miguel.
Ah, claro. Até podemos fazer
uma
conversa a três.
Fazermos os dois.
Acho que sim. Fica desde já o repto feito, porque acho que é importante, antes das eleições, centrarmos a questão como ela tem que ser centrada, não é? E demonstrar a importância que estas eleições têm. Ou uma coisa que eu gostava de conversar consigo, porque já fomos à parte mundial, já estivemos um bocadinho na Europa, mas eu li uma frase sua muito interessante. E então diz: o que me move é a necessidade de levar a ciência ao público, de transmitir conhecimento aos meus alunos e fomentar neles o espírito crítico.
Isso foi nas mulheres na ciência.
Fundamental. De ser capaz de trazer para o cotidiano a política internacional com exemplos concretos e que ajudem a desmistificar a ideia comum de que o internacional, em particular a China e o seu desafio às democracias liberais, é confuso e longe. Quero tornar esse desafio parte do debate nacional. Como é que nós conseguimos isto?
Bem,
sensibilizar o cidadão comum de que estas questões são muitíssimo importantes. Primeiro, tenho conseguido fazer isto?
Tenho feito, e penso que tenho tentado.
Pronto.
Tenho conseguido fazer um caminho, e penso que hoje, mais uma vez, penso que talvez aqui a pandemia a guerra, ou as guerras, ajudaram a consciencializar, pelas piores razões, mais uma vez, ajudaram a consciencializar a importância desse internacional. E hoje penso que nós estamos até mais despertos para sinais, para alguns comentários, mesmo antes da pandemia. Lembro-me como seguíamos e seguimos tudo o que estava a acontecer em Hong Kong.
É verdade.
Com imensa atenção, e até para uma geração mais nova, a facilidade das redes sociais, a facilidade... É. Ou seja, o serem capazes de compreender e de ler e ouvir e ver testemunhos do outro lado do
Verdade.
Globo. Agora, esse é um caminho no qual nós temos que ser, por um lado, pedagógicos, e porque parte muito de nós, ou seja, parte de nós sermos capazes de traduzir, de explicar, não de forma paternalista, mas pois. Explicar de forma pedagógica e alertar para alguns aspectos, algumas dimensões e, sobretudo, no caso concreto da China, porque é um país que tem investimentos em Portugal, portanto, é um país ao qual nós historicamente estamos ligados devido à nossa presença no, claro. No seu território e a questão de Macau, e que ao mesmo tempo tem tido uma estratégia muito clara, muito coerente, e nós temos que estar preparados, por um lado, e depois temos que estar muito conscientes do que é que essa estratégia significa. E enquanto professora, enquanto analista, a minha função, ou aquilo como eu entendo aquilo que faço, seja através destes podcasts, seja através do meu, meu com o Pedro.
Sim, que é podcast, excelente. Os meus parabéns desde já.
Não, é uma dupla. O Pedro é mesmo o meu camarada destas aventuras. Nós já tínhamos feito dupla num podcast chamado O Impertinente, com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, e divertimos muito e gostámos imenso.
Vocês maneira, fazem uma excelente dupla.
Que continuamos, e para nós estes temas da democracia liberal são muito relevantes, seja nas análises que nós fazemos na televisão, nos jornais e tudo isso, seja em todas estas, neste todo, tentar traduzir, e por isso é que eu dou sempre essa ideia dos exemplos concretos, muitas vezes é muito mais eficaz se eu trouxer uma pessoa, se eu trouxer um caso. E até por falar nisso, eu lembro-me, o meu primeiro livro foi justamente sobre a China, foi esse que há bocado falámos, A Grande Muralha e o Legado de Tiananmen, a China e os Direitos Humanos. E eu lembro-me, na altura, estar a pensar e a discutir isto com a minha editora, que é a Tinta da China, a Mar Babilhosa, e estamos a falar e eu a dizer que como é que eu trago um debate que por razões óbvias, até os nomes das pessoas são difíceis de nós fixarmos. Isto é normal.
Claro,
é normalíssimo. Claro que é normal. Ou seja, e nós estamos muito mais preparados e habituados a ouvir nomes franceses, ingleses,
claro, chineses,
italianos, claro. Franceses, do que chineses.
Claro.
E, portanto, então, a ideia foi mostrar a realidade dos direitos humanos, e escolhi um conjunto de direitos humanos e fui buscar um caso, uma pessoa, uma cara, uma figura. E, portanto,
personalizou.
Isso é o que nós temos que fazer.
Fez muito bem.
Que fazer, porque ajuda a explicar, ajuda a perceber, ajuda a compreender.
Claro que sim.
E porque me parece, para mim, os tempos que vivemos são tempos, de facto, difíceis. Não tínhamos ilusões sobre isso. E ao mesmo tempo são tempos nos quais nós assistimos cada vez mais, e isso também foi uma das razões que nos levou a fazer o Pedro e eu fazemos o podcast das Amigas de Eleanor, porque é sobre histórias de mulheres extraordinárias, algumas pouco ou nada conhecidas.
Isso é ótimo.
Mas lá está, que merecem, e de que maneira saibamos os seus nomes.
Claro.
E eu olho à volta e vejo um conjunto de ameaças, um conjunto de desafios externos, como a China, mas também internos.
Claro.
E o que é que... E um dos aspectos, não digo a todos, mas um dos aspectos mais comum a todos estes países, a todos estes movimentos, que são no seu cerne ditatoriais ou iliberais no seu cerne, é a secundarização ou o lugar secundário, estou a ser elegante.
Às vezes é terciário.
Que é dado às mulheres.
Claro.
Há um ataque concreto, sistemático, concertado, àquilo a que deve ser, para mim, o óbvio, para a Helena também, mas que é a igualdade entre homens e mulheres. E isto é feito de uma maneira... E aí... Isso é um dos aspectos que eu estou justamente a trabalhar neste meu livro. Olhamos para a questão das mulheres na China e repare-se no pormenor, que é neste terceiro mandato de Xi Jinping, existia uma mulher no Politburo que...
Uma.
Uma que vamos lá dizer de forma assim direta, saltou fora. Ou seja...
Foi ela que saltou fora?
Não. Foi empurrada.
Ah, está a ver.
Ou seja, não é empurrada. Ela própria não tinha nada de... não tinha sequer um portfólio ou um pelouro interessante. Portanto,
acabou por sair porque...
Essa ausência... Aquilo é explícito, não é uma coisa ao calhas, não é porque não há não sei quem, não, é explícito,
uhum.
É claro, e é um dos aspectos para mim mais interessantes e desafiantes, porque hoje em dia a China de Xi Jinping pronuncia-se cada vez mais sobre o que é que entende ser o papel da mulher, o papel da família, isto porque, por causa da política de uma só criança...
Sim.
Foi
um desafio.
Um dos projetos de... Só a expressão engenharia social já me enerva.
Exatamente.
Mas já me dá imensos problemas. Mas que foi drástico, dramático e uma tragédia.
Sim.
E agora a China tem imensos problemas,
claro,
demográficos.
Claro.
E portanto agora é preciso...
contra o feitiço.
Completamente. Mas agora, e nós vemos isso, ou seja, Xi Jinping, aquilo que ele vai dizendo sobre o que é que as mulheres devem ser, resumindo, as mulheres têm que casar, as mulheres têm que ter filhos e, claro, secundarizar as suas vidas profissionais.
Com certeza. Portanto, tem que manter
a... E isto é um tema, cada vez mais quente, que nós, lá está, falamos pouco, não pensamos geralmente na China desta forma, e é um aspecto que me parece muito importante em termos de debate público, e é cada vez mais, ou seja, nós vamos assistir, já assistimos e vamos continuar a assistir a uma pressão, coação, empurrar pelo partido população da China nestas discussões.
Mas eu também me preocupa, claro que a China é preocupante, mas também não me admira num regime daqueles, mas basta ver o que aconteceu com o Irão, com o Líbano e com esses países todos, que nós ainda nos lembramos das mulheres andarem de biquíni na praia, de mini saias e estudarem, etc., e o que se passa agora.
Claro.
Portanto,
claro, mas ao mesmo tempo olhamos para a Europa e nós vemos os nossos extremos, às vezes podem, enfim, não tornar tão óbvia...
Polir a coisa.
Podem polir,
sim,
mas é isso, é polir, porque na sua essência há esta forma de entender, e eu... Enquanto cidadã, enquanto democrata liberal, recuso-me a aceitar estas propostas, recuso-me a aceitá-las e, portanto, combato-as da maneira,
claro,
que sei fazer,
claro.
Que é através do conhecimento.
Mas que há um retrocesso, e em alguns países, claro, e noutros países dissimulado, e que é completamente inqualificável. Acho que não podemos deixar.
Não.
De maneira nenhuma. Seja sob que pretexto for.
Exatamente.
Isso estou completamente de acordo consigo. Portanto, terminado este capítulo, acho que ainda temos um bocadinho de tempo para irmos ao outro tema. Que é o mais apaixonante, pelo menos.
Sem dúvida.
Acende muita paixão, pelo menos quase semanalmente. Durante grande parte do ano, que é o futebol.
Verdade.
Portanto, a Raquel é uma interessada por futebol e tem uma característica muito interessante. A Raquel diz que, para além de gostar de futebol, diz que o futebol nos pode ensinar a ver melhor o mundo.
Uhum.
Que é uma coisa que eu acho extraordinária. Escreveu um livro que se chama Para Lá do Relvado, cujo subtítulo é O que Podemos Aprender com o Futebol. E, portanto, gostava que nos explicasse como é que se pode olhar para o mundo através de um jogo de futebol. O que é que ele nos pode ensinar, tirando a arte futebolística propriamente,
claro,
dita, e a técnica, etc., etc. O que é que podemos olhar? O que é que se pode ver, então, para lá do relvado?
Ui, tanta coisa. Então...
Mas explique, como é que começou a paixão pelo futebol?
A paixão pelo futebol começou em casa,
ah,
com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa extraordinária em muitos sentidos, e um deles era perceber imenso do futebol.
Ah, que engraçado.
E ser, infelizmente, do Futebol Clube do Porto.
A minha também era, deixa lá.
Eu acho que foi, sinceramente, a coisa de ser do contra, de ter regressado, enfim, a um Portugal que à época era, não sei, para ela talvez Lisboa, toda esta zona, ser um bocadinho do... Eu acho que fui, quer dizer, pronto, acho que fui, mas de qualquer modo, militante do Futebol Clube do Porto,
evidência.
E eu tive um azar
brutal
no timing, porque pronto. Isso depois acabou por coincidir com a época do Futebol Clube do Porto, e portanto contra isso nada a fazer.
Contra factos lá.
Do outro lado, o meu avô paterno era doente do Benfica, e portanto foi, ou seja, eu penso que quem me ensinou a ler, a perceber, a olhar para o futebol foi sem dúvida a minha mãe, quem me transmitiu
a paixão,
o que é ser uma papoila saltitante,
certo.
Isso foi claramente o meu avô.
Ah, que engraçado.
E o futebol tem evidentemente um lado negativo, tem um lado horrível, tem um lado do dinheiro, tem um lado empresarial, tem um lado do negócio, e como qualquer outro desporto ou qualquer outra atividade de natureza humana que dá dinheiro, há sempre a possibilidade para a asneira. Mais uma vez, eu hoje parece que estou aqui em modo Miguel Poiás Maduro, mais uma vez, isto é um tema com o qual eu converso imenso com o Miguel,
sim,
e
sim.
Adoro conversar com ele sobre isso, porque
sim,
é uma pessoa que pensa muito sobre estes temas da governance, daquilo que deve ser o modelo de como é que governamos o futebol e quais são os problemas de fundo. Mas é para mim, ou seja, tem esse lado. O que eu muitas vezes me incomoda e já falei sobre isso, canalizamos para o futebol como se o futebol fosse o que está tudo mal e é a causa de não sei quantos problemas. Não, o futebol é uma montra.
Verdade.
E é uma montra de muita coisa. Agora, o futebol também pode ser, primeiro, uma oportunidade para muitas pessoas que não teriam forma de ter uma vida melhor. Isso é uma realidade que, quando olhamos para, não digo todos, como é evidente, há exceções, mas quando olhamos para a maioria dos jogadores de futebol, que, por exemplo, que venham da América Latina ou de outras realidades, isso é um aspecto muito concreto.
Não, é um elevador social.
É muito importante.
A meritocracia ali revela-se, não é?
Se tem talento.
Portanto, ou sabe jogar a bola, ou se sabe jogar
a bola. Se tem método para trabalhar.
Exatamente.
Ou, no caso português,
pronto.
O caso do Cristiano Ronaldo.
Exatamente.
Que eu penso que é... Em termos
sim,
de
é
ética,
emblemático.
De rigor, de capacidade de trabalho, de dedicação, é, nesse caso concreto, um
Exatamente.
extraordinário exemplo.
Concordo consigo.
Depois, em segundo lugar, há uma frase de um treinador mítico do meu clube, e que tem muitas coisas interessantes na sua vida, que agora infelizmente sabemos que está muito doente, que é o Sven Goran Eriksson.
Sim.
E ele tem uma frase ótima que eu aproveito sempre para citar em todo lado, que é, ele diz, há mais política no futebol do que na política. E esta frase é muito interessante. Porquê? Primeiro, nós através de um jogo de futebol, nós conseguimos ler história. Eu quando vejo um jogo entre o Real Madrid, ou como eu lhe chamo, o Sauron Madrid, acho os sinistros, e o Barcelona, neste momento, como imagino, a minha segunda equipa é o Barcelona, não se nota nada.
Já percebi.
Mas um jogo entre um Barcelona e um Real Madrid, aquilo não é apenas um jogo de futebol, é um jogo de nacionalidades, de identidades,
de regiões,
de história, claro. Sobretudo a história franquista,
ou
a ditadura franquista e por aí fora. Ou...
São os separatistas contra os
Sim, ou uma parte, ou uma, sim,
sim,
uma parte daquilo que é a sociedade catalã é muito
Exato.
mais diversa,
É
mas aquela é uma voz curiosa. E depois temos, eu quando vejo um jogo entre... Como ainda recentemente, ontem cheguei a casa depois de ver o meu clube, e cheguei a casa e fui ver a final da Taça da Liga Inglesa. E aquele jogo entre um clube como o Liverpool, que aliás é o meu clube inglês, em bom rigor, e um clube da capital londrina, e em especial o Chelsea, o modo como o Klopp ganhou o jogo, aquilo é mais do que um jogo entre duas equipas ótimas da Liga Inglesa. É um jogo entre, onde o futebol verdadeiramente começou e tem tido imenso êxito, uma Inglaterra mais industrial, mais longínqua, mais distante, e os meninos da capital.
Certo.
Ou quando vou ver um jogo entre, em Itália, um jogo entre qualquer equipa do norte italiano e o Nápoles, aquilo é ferver, ou quando vejo um jogo entre, por exemplo, a Lazio ou a Roma e contra uma equipa como a Juventus ou o Milan. Ou seja, há uma história própria, uma leitura própria que é muito importante. E depois, se nós pensarmos bem, o futebol, para o auge, uma carreira, não é? O Steve Gerrard, que foi, enfim, só jogou num clube, o seu Liverpool, depois estragou tudo aí lá para aquela zona do Golfo Pérsico, mas não vamos falar sobre isso, mas enquanto foi jogador, aí esteve no Liverpool. E ele diz que, e ele às tantas está a pensar, tem uma biografia ótima, isso é uma das minhas guilty pleasures,
biografias
é? Adoro futebol, treinador, jogadores, adoro, adoro mesmo, ele às tantas tem ele diz que, quer dizer, 10 anos nas nossas carreiras é uma parte importante, para os futebolistas de topo é a carreira. Portanto, ao longo dessa década, que sim, nem todos temos o gênio de Messi, que é uma década e meia e mais dá. Mas é durante aqueles 10 anos, em termos de liderança, em termos de opções, em termos de gestão de uma carreira, há muito que pode ser aprendido com estes futebolistas.
Eles condensam tudo em muito pouco.
Ao mesmo tempo que vivem sob uma pressão terrível, porque, quer dizer, é o futebol, nos países nos quais há essa cultura futebolística, nós estamos muito em cima do acontecimento, não é? Portanto, há muita pressão, há muita força. E também esse aspecto, ou seja, eu aprendi imenso em termos de liderança. E por isso, voltando à final da Taça da Liga Inglesa, como é que um treinador como o Jürgen Klopp põe a jogar os miúdos de forma consciente e ganha o jogo?
Incrível.
É, mais do que a vitória, foi o modo como ele ganhou. E aquela a parte final do prolongamento, em que o Wembley, porque é uma final, tem metade azul, metade encarnada. E durante o prolongamento, nós parecia que, a ver na televisão, parecia que se estava em Anfield Road, no estádio do Liverpool. Porque os adeptos não se calaram. Incrível. É impressionante. E eu sempre que penso em cultura futebolística, em cultura de apoio, eu uso sempre o exemplo dos adeptos do Liverpool. Porque durante imenso tempo não ganharam o campeonato, sofreram ali muito com aquele predomínio do Manchester United, e de facto nunca deixaram de apoiar. São um exemplo em termos de como é que se está bem e de forma saudável a apoiar o nosso clube. E em termos também de estratégia, nós hoje, e nós portugueses, jogamos muito bem à bola, mas temos por vezes algumas dificuldades em pensar, ou seja, não há qualquer comparação em termos daquilo que o futebol evoluiu. Nesse aspecto, recomendo vivamente a leitura de um livro do João Tomás e do Pedro Adão e Silva sobre o que foi o caso de Saltillo.
Ah, sim.
Deixem-nos sonhar.
Eu lembro-me de Saltillo, muito bem.
E o modo como o país dos anos 80 era um, e o país depois passou a ser outro, com a integração plena na Europa, com, na União Europeia, e o que hoje é o profissionalismo, o apoio, a estrutura. de toda a Federação Portuguesa de Futebol, sim, sim, a nível das seleções, mas também dos próprios clubes. O livro é magnífico, porque de facto nós viajamos no tempo e pensamos, realmente isto era mesmo assim, éramos mesmo, era talento, mas não tínhamos grande estrutura.
Sim, 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 sim.
E hoje em dia temos isso. Podemos depois discutir algumas das opções, evidentemente, claro, mas temos isso. Portanto, como é que se prepara, qual é a estratégia que nós temos que ter para nos prepararmos para um dia podermos sonhar em sermos novamente campeões da Europa, certo, ou campeões do mundo? Portanto, para mim o futebol...
E já temos condições para isso.
Temos matéria-prima extraordinária.
Exato.
Os clubes têm, de facto, feito um trabalho notável. Agora, e nós olhamos hoje em dia, quer dizer, eu ligo e eu vejo muito futebol, talvez até demasiado futebol durante a semana, mas vejo jogos da Liga Espanhola, vejo jogos da Liga Italiana, vejo jogos da Liga Alemã, vejo jogos da Bundesliga, franceses, tenham lá a santa paciência, mas não, só foi durante o tempo em que o Messi lá jogava, e mesmo assim como de esforço, e eu sei que temos ótimos jogadores a jogar, mas temos muita pena, e a Liga Inglesa, em todas as grandes equipas há portugueses.
Pois é.
E de um talento e de uma qualidade extraordinárias. Claro. Portanto, temos isso, e podemos sonhar, porque estamos nesse patamar, de sermos melhores. E nesse aspecto, só para rematar, o futebol, e em particular o futebol em modo português,
sim,
é uma lição. É uma lição de como... muitas vezes, em muitas situações,
sim,
nós somos capazes de nos superar, de sermos melhores, de conseguirmos singrar neste sentido de não ser às vezes através do caminho mais óbvio. E por isso é que eu defendo, há muito, eu e eu diria todos os benfiquistas, que o Portugal-Coreia, do Mundial de 66, devia ser visionado em todas as escolas.
Como lição.
Como exemplo.
Exato.
De como mesmo naquele Portugal, e evidentemente um Portugal ditatorial, o não desistir, o não baixar os braços, e ao mesmo tempo a capacidade de união. Para não querer benfiquizar este episódio, mas ontem o que é que eu trouxe do jogo, para além da vitória,
sim,
não jogámos, enfim, mas não me interessa, ganhámos, pronto, está feito. O que é que eu trago no coração daquele jogo?
Sim.
O estádio inteiro a aplaudir de pé, ao minuto 4 e ao minuto 87.
87,
vai. Porque são os números de dois nossos jogadores, o António Silva e o João Neves, cujo avô e cuja mãe. Morreram na última semana, e ao intervalo tivemos outro miúdo, Diogo Ribeiro, campeão do mundo, bicampeão do mundo em natação, e esses são momentos que são vividos por quase 60 mil pessoas num estádio, e esse poder de pertença, esse poder de união, Esse lado genuinamente democrático. Naquelas quase 60 mil pessoas que estavam ontem, temos pessoas de todas as partes do país, de todos os quadrantes, de todos os modos de vida, de todas as origens.
Estão unidas naquele espírito.
Durante aquele tempo.
Uh-huh.
E, portanto, esse elemento de identidade, esse elemento
de pertença,
de termos raízes, de conseguirmos conversar com os outros, é uma coisa muitas vezes desvalorizada ou posta para assim de lado, mas é de facto algo que nos...
É muito poderoso.
É muito poderoso e faz-nos muito bem em termos de autoestima, em termos de... ou mesmo o que é que nós tivemos nos últimos anos que nos levou às ruas da forma que nos levou quando ganhámos o Euro 2016.
E a pôr bandeiras nas janelas.
Portanto, esse lado é um lado que mexe connosco.
Incrível.
Extraordinário, não é?
Extraordinário. Portanto, e nisso tem que se tirar o chapéu ao Scolari, que nos pôs, pôs-nos a todos, mesmo os miúdos, a cantar o hino, que não sabiam, ninguém sabia a letra do hino. Aprendeu toda a gente a letra do hino e toda a gente pôs a bandeirinha à janela. Quer dizer, foi uma coisa extraordinária. Eu acho que a partir daí as pessoas começaram a olhar para a seleção de outra maneira.
É, olhem, por exemplo, por falar em nacionalismo, ou patriotismo neste caso, o caso da Alemanha. A Alemanha, por razões históricas óbvias, relação difícil com isto das bandeiras, com isto das exaltações. E foi, de facto, um campeonato no qual a Alemanha, de certa forma, reconciliou-se com esse lado e com a sua, seleção. Eu gosto imenso da Alemanha, gosto imenso dos alemães, mas a mim irrita-me muito que eles ganhem campeonatos do mundo e campeonatos da Europa. Irrita-me em geral, acho que os países assim mais desenvolvidos, bola, já têm tudo, têm ótimas economias, ótimas tudo, agora também têm que ser campeões do mundo, acho inacreditável.
Aquela frase horrorosa, futebol é giríssimo, são 11 contra 11 e no fim a ganhar a Alemanha.
Exatamente. A mim doeu na alma aquela final no Brasil, bolas, coitados dos argentinos, mas... Pronto, mas isso é... Estou a brincar, evidentemente, mas...
Mas eles são muito bons.
Mas são agora bons. A atravessar um momento menos interessante, estou a torcer pelo Bayer Leverkusen, não só porque lá está o Grimaldo, mas sobretudo porque foram buscar e apostar num homem que eu gostava tanto dele enquanto jogador, o Xabi Alonso, que até lhe perdoou aquela fase Real Madrid. E uma pessoa que já mesmo dentro de campo nós percebíamos que a riqueza daquela cabeça tática era muito, e está a fazer um trabalho absolutamente magnífico na Bundesliga, e lá está, mais uma vez, qualquer liga, qualquer campeonato que não seja ganho pelo Bayern, acho lindamente. O futebol é isto,
O futebol dá-nos-ia para horas, dias,
horas
semanas,
e horas e horas e horas de conversa, porque é mesmo a minha paixão e gosto mesmo de vivê-la assim.
Eu já percebi.
Como adepta.
Acho fantástico.
Gosto muito de falar de futebol internacional. Futebol nacional evito, porque citando um amigo ou um conhecido, o Ricardo Araújo Pereira, que ele aliás inclui num dos seus livros, ele às tantas diz que tem um amigo que diz qualquer coisa como: "Ah, Ricardo, eu sou do Benfica, mas sei ver as coisas." Isso é... Eu aliás uso essa frase no início do meu livro para explicar que neste livro vocês não encontram uma linha sobre futebol nacional, porque eu não sei ser... Quer dizer,
imparcial,
eu assumo que é um conflito natural de objetividade.
Claro.
Entre aquilo
porque
que eu vejo
paixão,
e o que não vejo. Portanto,
exatamente.
Ou, sei lá, jogos, por exemplo, para mim, o arqui rival é, obviamente, o Futebol Clube do Porto.
Pois.
Genuinamente. Uhum. E eu posso estar anos sem sequer perceber como é que certo penalti não foi marcado para o Benfica. Não, não vale
pois,
a pena virem-me com frames e em slow motion e mais não sei o quê. Mas esse lado é um lado... É um lado, ou seja, é o nosso lado emocional, com certeza, emotivo, tudo bem, mas é ao mesmo tempo uma coisa que a mim me sabe muito bem.
Fantástico.
É poder assumir, a pessoa trabalha de forma serena, tranquila, tudo mais. E depois tem esta paixão que assume de forma clara.
Facciosa e sou facciosa.
Em relação ao Benfica, sou.
Claro, é a pessoa a assumir. Que é faccioso em alguma coisa.
E outra coisa, estava por causa de uma outra entrevista que foi à Mais Futebol, às tantas dei por mim a pensar: bolas, mas que outra coisa no mundo me faria a mim, que hoje tenho 51 anos,
sim,
vestir a camisola com muito orgulho do miúdo como o António Silva?
Claro.
Que é a minha camisola.
Claro, claro. É muito engraçado.
E o João Neves, eu este ano em termos...
Ai, sabe, ontem foi muito engraçado.
E o Di Maria e
ontem fui comprar água, não é? Compro sempre água e dão-nos aqueles copos. E o copo será do João.
Do João Neves?
Sim. E então, levei o copo e sentei, pusei o copo e vêm duas meninas, duas irmãs, sentar-se ao meu
duas
lado.
Duas fãs do João.
Duas. Sim. E então foi muito engraçado. Elas não costumam que os lugares são de um amigo do pai. Bom, porque nós também temos rede de passe e estamos sempre as mesmas pessoas, não é? Pronto. E então foi muito engraçado, porque eu fui buscar a água, tirei o copo e vejo as duas miúdas olharem para o meu copo, tipo, ai, oh, ela tem um copo. E viram-se para o pai, que estava na fila de trás, muito discretas, muito educadas. Pai, copo. E eu estava a perceber tudo e fingi que não percebia nada. Pi minha água, pusei o copo e eu disse: então, gostaram do copo? E disse: é que tens um mês. E aí eu disse: pai, a gente no intervalo vai lá comprar. Pronto. Lá foram elas a correr no intervalo e já não
havia. Já não havia, claro.
Era de outro qualquer. Já não sei de quem era. E eu disse: então, conseguiram o copo? Não, já não havia. E eu disse: então. Fica com o meu. Ai, você não imagina a alegria que eu dei aquelas miúdas.
Mas é espetacular.
É tão engraçado. Tão engraçado como estas pequenas coisas. Sem tanto, era a primeira vez que elas iam ao futebol, nunca tinham ido. E o pai levou-as, uma devia ter aí 9 anos e o outro pai 6. Foi muito engraçado. E então achei, o olhar delas, olhar para o copo, foi uma coisa que eu achei fantástica.
Mas eles dois são dois Pronto, miúdos absolutamente
é
extraordinários.
É esta convivência, esta, o que se está ali, e depois já estamos todos aos beijos quando há golo e abraçamos quem não conhecemos. E
aquilo, faz parte.
Exatamente, aquilo é uma. É muito, muito, muito engraçado. Por isso, Raquel, estamos juntas nesta paixão, embora eu não seja tão fanática quanto.
Não, eu reconheço que sou um bocado.
Nem muito, pouco muito. Mais ou menos, mas é bom ser assim e ter. Um escape, eu percebo, e às vezes também gostava de ser assim, tão, tão ferrenha, mas não consigo ser ainda, pode ser que lá chegue.
Isso não, isso nunca se perde a esperança.
Pois, pode ser que ainda lá chegue. Muito obrigada pela conversa.
Obrigada, Helena.
Ainda estaríamos aqui muito mais tempo, mas não pode ser. Não se esqueçam, subscrevam o nosso canal de YouTube, ativem o sininho, sigam-nos nas redes sociais e mandem-nos e-mail para o nosso e-mail, deem-nos sugestões, que façam comentários, etc. E vemo-nos em breve. Obrigada!